Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 17. Obras que cooperam com o aperfeiçoamento dos cristãos para outras obras. No capítulo anterior, vimos que quando uma pessoa se dispõe a continuamente ser ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e a praticar o que o Senhor a ensina também em relação às obras, trabalhos e serviços, ela não somente se coloca no caminho de colher vários frutos diretos das suas ações, mas também para receber um dos principais benefícios gerais para a sua vida, a qual é a verdadeira liberdade no Senhor. Compreender o papel da liberdade do coração no Senhor é essencial para que uma pessoa também compreenda que é do Senhor que ela recebe a paz que confirma os caminhos em que deve andar e as ações que deve praticar, bem como aqueles aspectos que deveria rejeitar ou não se envolver. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saber que é ao Senhor Jesus Cristo que um cristão é chamado a servir com exclusividade, no sentido da instância maior do servir e da adoração, e que é dele que vem a verdadeira paz também quanto à questão de obras, pode ser crucial para que uma pessoa não se sinta pressionada pelo que as outras pessoas ou o mundo queiram lhe impor. Apesar das pessoas dissociadas da comunhão com o Senhor darem um enorme peso às produtividades externas, na vida cristã, conforme também comentamos no tema Desenvolvei a vossa salvação, há diversas etapas nas quais o Senhor também conduz um cristão a ações que estão muito mais voltadas à fortificação do coração ou do homem interior deste cristão do que nas obras externas e materialmente mensuráveis, conforme exemplificado no texto abaixo. Efésios 3, 14 até 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A preparação e a capacitação para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou vem, primeiramente, da preparação e capacitação do homem interior de um cristão. E isto, para que ele conheça e saiba reconhecer que é Deus que realiza todas as coisas segundo a sua vontade pelo seu poder que opera naqueles que confiam no Senhor. Entretanto, quando as pessoas não reconhecem a relevância do fortalecimento interior e de que Deus prepara os seus filhos, até durante longos períodos, para andarem em algumas obras específicas, elas postergam ou até impedem que o Senhor as prepare para que cumpram a sua vontade celestial em relação a estas ações ou para que sejam cooperadoras destas obras. O próprio Senhor Jesus Cristo, em sua condição de Filho do Homem, precisou aguardar até os seus 30 anos de idade para que passasse a atuar de forma mais notória no ministério, ou serviço, para o qual fora enviado em carne ao mundo. O próprio Filho de Deus, em sua condição de Filho do Homem, precisou ficar exposto às atividades corriqueiras das pessoas no mundo e precisou passar por sofrimentos para ser aperfeiçoado para o grande e singular ministério de Salvador Eterno, aspecto testemunhado, dentre outros, pelos textos a seguir. Lucas 2, 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Hebreus 5, 7 até 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se olharmos também para o exemplo de José na sua vida no Egito, narrada no livro de Gênesis, nós podemos ver que José, ainda jovem, foi exposto à realização de obras que ele, por sua própria escolha, provavelmente nunca optaria em ficar exposto. Entretanto, como José tinha no coração a disposição de, em tudo e em todo lugar, ser fiel ao seu único Deus e Criador, ele aceitou como vindo do Senhor o que vinha às suas mãos para fazer. José inclinou o seu coração para atuar em reverência e fidelidade a Deus, inclusive na terra em que era estrangeiro e servo. Mais tarde, quando José foi elevado à posição de governador no Egito, ele reconheceu que o próprio Senhor, em todas as etapas da sua vida e nas obras nas quais o havia colocado para atuar, também o estava preparando e aperfeiçoando para a função que viria a exercer anos mais tarde. Devido à sua fidelidade nas diversas etapas que o Senhor o conduziu, José também passou a estar apto a administrar os recursos que alimentaram multidões de pessoas de uma grande variedade de povos, servindo, inclusive, para a provisão do seu próprio povo nativo, conforme narrativa abaixo. Gênesis 45, 4 até 8. Disse José a seus irmãos: agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendistes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Assim, quando os cristãos cedem às cobranças de performance ou de produtividade exterior que outras pessoas tentam impor sobre eles em detrimento do aperfeiçoamento interior, por estas seguirem basicamente os modelos de medição de produtividade aparente e externa, os cristãos podem até ser intensos no que fazem e alcançar alguns números expressivos materialmente falando. Mas também podem estar colocando de lado a preparação do Senhor para as obras que ele tinha como propósito para as suas vidas. Um cristão não é chamado para se preocupar com a produção de números e quantificar as suas obras para ser considerado em alta estima diante de Deus. Todo cristão é chamado para realizar com fidelidade as obras que o Senhor o instrui a fazer a cada etapa, ainda que, em algumas delas, pareça que não há nada a ser apresentado exteriormente. Em diversas etapas do aperfeiçoamento provido por Deus, o Senhor não almeja que o foco do cristão esteja sobremodo no fazer as obras, mas esteja mais voltado ao que estas obras produzem nele ao fazê-las. Há obras que Deus preparou para os seus filhos andarem nelas que passam por várias etapas de fé e obras correspondentes a esta fé antes de virem a ser manifestas de forma expressiva ou exteriormente tangível. São obras que realizam o que o Senhor almeja fazer na vida de cada um dos seus filhos em cada etapa distinta. Algo interessante a ser observado no chamado de realização de obras para o Senhor, no Senhor ou com o Senhor é que o cristão não é chamado somente para praticar obras, mas também é chamado para permitir que Deus realize obras transformadoras na sua vida. E o Senhor muitas vezes o faz conduzindo o cristão a diversas obras em que este é colocado em circunstâncias práticas onde necessita depender do Senhor e onde ele é aperfeiçoado a caminhar sob a direção do Espírito Santo. Quando fazia a obra de pastorear as ovelhas do seu pai, Davi, ainda menino, foi exposto a enfrentar um urso e um leão que queriam atacar o rebanho do qual ele cuidava, mas os quais Davi venceu pela confiança em Deus e pela força do Senhor. Esta experiência, porém, não terminou com a vitória de Davi sobre o urso e o leão, mas fortaleceu o seu coração para crer, em uma época futura, que o mesmo Deus estaria com ele quando se dispôs a enfrentar as ameaças de Golias, o maioral dos guerreiros dos filisteus. Nas Escrituras, são inúmeros os exemplos de pessoas que foram preparadas por meio de obras às quais foram conduzidas pelo Senhor a fazer, obras cujo foco central não era direcionado meramente à produtividade externa, mas à fidelidade ao Senhor que cada uma destas pessoas expressou naquilo para o qual foi conduzido por Deus a realizar. Ao fazer referência às pessoas que anelam servir ao Senhor, Paulo, apóstolo de Cristo, reitera a importância da fidelidade nesta disposição de servir a Deus, conforme segue. 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Também em outros trechos das Escrituras, declarados pelo Senhor Jesus Cristo, podemos observar como a fidelidade é altamente estimada aos olhos de Deus e o quanto ela faz parte do avanço ou do aumento da atribuição de obras àqueles que nela andam. Lucas 16, 10 até 12. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Desta forma, quando o Senhor instrui ou permite que uma pessoa passe a ser colocada em um trabalho específico, é necessário que ela esteja aberta aos mais diversos aspectos que podem ser feitos diante do Senhor naquele trabalho ou o que Deus quer fazer nela por meio daquele trabalho ao qual está exposta. Por exemplo, em um simples emprego para trabalhar com recursos alheios, um cristão pode ser fiel no que faz porque faz tudo como ao Senhor, ainda que o próprio empregador possa nem estar tão atento à fidelidade daquele que ele contratou. Há muitas pessoas que anelam ser mais produtivas para o Senhor. Porém, ao não compreenderem que é em relação ao mínimo, ao alheio, e até em meio às condições injustas ao seu redor que o Senhor quer aperfeiçoá-las, muitos acabam postergando esta ação ou colocando impedimentos quanto à possibilidade de cooperarem mais com o Senhor. Há obras a serem feitas no Senhor para as quais um cristão primeiramente precisa estar preparado de uma forma mais ampla na perseverança e na firmeza da fé, necessitando ser exposto antes a situações e obras que operem nele a fortificação desta perseverança e da fé, conforme também exposto na seguinte lista de textos. Tiago 1, 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. 1 Pedro 1, 3 até 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Romanos 5:1-5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Salmos 119:66-68, e verso 71. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Há muitos cristãos, por exemplo, que não praticam as primeiras obras para as quais o Senhor as chama e se admiram porque o Senhor não as coloca a andar em outras boas obras de antemão preparadas, esquecendo-se que Cristo mesmo disse que quem não permanecer nele também não pode realizar as obras de Deus ou as obras segundo o Espírito do Senhor. Antes de tudo, é pela comunhão com Cristo que um cristão é preparado para todas as demais ações na sua vida. E isto, o Senhor não aceita que seja substituído por nenhum outro aspecto, conforme já mencionamos em capítulos anteriores. Portanto, quando uma pessoa está atuando em obras ou ações nas quais ela tenha menos prazer de atuar ou se sinta mais fragilizada para realizá-las, e isto a faz recorrer mais ao Senhor para que ele a ajude ou lhe dê suporte, esta obra pode estar servindo como uma excelente obra de aperfeiçoamento para o aprendizado da dependência do Senhor em todas as circunstâncias. Ao enfrentar oposições específicas do inimigo contra a sua vida, Paulo recorreu ao Senhor para que as oposições cessassem, mas, no seu caso específico, o Senhor sinalizou a Paulo que o mais importante era que ele dependesse da graça celestial a despeito da oposição do inimigo. O Senhor ensinou a Paulo que a força para cumprir a vontade de Deus procedia primordialmente da graça divina, por mais conhecimento, inclusive espiritual, que Paulo pudesse ter sobre as verdades do Senhor. 2 Coríntios 12:7-10. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte. Nenhum cristão, obviamente, deveria deliberadamente buscar atrair a oposição do inimigo contra a sua vida, mas quando a perceber, sempre deveria fazer o mesmo que Paulo fez. Ou seja, ele também deveria recorrer diretamente ao Senhor e obter do Senhor a resposta e a graça específica para cada situação de sua vida, pois também é pela obra de se abrigar em humildade no Senhor que um cristão pode encontrar a força e a segurança contra o inimigo de sua alma. Tiago 4, 6 até 7. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Voltando à questão de classificação de obras, relembramos que a maneira do reino de Deus medir o grau de importância do que uma pessoa faz ou a sua maneira de quantificar obras é muito diferente dos sistemas competitivos que o mundo adota, a começar já pelos objetivos pelos quais as pessoas do reino de Deus são chamadas a fazerem obras. Um pai ou uma mãe que, por exemplo, ensinam a uma criança que Cristo é o caminho no qual ela deve andar em toda a sua vida, fazem uma obra muito maior e mais elevada aos olhos de Deus do que aqueles que procuram transformar os seus filhos em grandes conquistadores das coisas do mundo, mas com um coração soberbo, altivo e dissociado da comunhão com o Senhor. Similarmente, uma pessoa que tem um pequeno negócio que serve aos seus clientes honestamente, que não tenta lograr os seus semelhantes, mas opera com retidão e com um ganho obtido não pelo engano, tem uma participação de ser sal na sociedade em que vive e diante de Deus. E assim, tem uma atuação perante o Senhor muito mais valiosa do que aqueles que conquistam grandes fatias e expressões no mercado em desconformidade com o reino celestial. Aquilo que é considerado grandes feitos aos olhos dos seres humanos é diferente do que Deus considera como grandes feitos. O que é considerado altamente estimado pelas pessoas não é visto da mesma maneira por Deus, assim como o pouco de uma pessoa justificada em Cristo excede em muito a soma das abundâncias de muitos injustos. Vejamos abaixo alguns textos que exemplificam o que mencionamos nestes últimos parágrafos. 1 Coríntios 1, 25 até 31. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Provérbios 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 16, 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Provérbios 10, 20. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Salmos 37, 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Assim, quando uma pessoa serve ao Senhor, é a aprovação do próprio Senhor que ela necessita para o que está fazendo, mas também no tempo em que o Senhor entender ser adequado revelar esta aprovação, conforme também Paulo nos ensina nos seguintes textos. 1 Coríntios 4, 4 até 5. porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá de Deus o louvor. Colossenses 3, 3, b, até 4. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Muitos homens e mulheres dissociados da comunhão com Cristo procuram exaltar a si próprios pelo que realizam no exterior. E isto, por não se exporem às obras interiores de Deus em seus corações. Assim, eles procuram apresentar-se com dissoluções e dissimulações em relação às obras de corrupção ou mortas às quais de fato servem e estão associados. Os indivíduos dissociados da comunhão com Cristo, e que, por exemplo, se deixam mover pela inveja, agem em função do que outros fazem e não pelo que o Senhor tem como instrução para as suas vidas. Razão pela qual, o Senhor adverte aos cristãos a não almejarem as obras dos iníquos e nem se deixarem ser tomados de indignação segundo a justiça dos homens por causa das obras e da prosperidade temporária dos indivíduos maus e perversos. Eclesiastes 4, 4. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Salmos 37, 1 até 19 e 23 até 24. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e fez o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que praspora em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente, isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ri os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E por fim, gostaríamos de reenfatizar também neste capítulo que é a Cristo que um cristão é chamado a se submeter em relação às obras, assim como disse Davi ao proferir que o próprio Senhor era o seu pastor, pois Cristo nos alertou que muitos viriam alegando estarem atuando em o nome do Senhor quando, na realidade, tentam tomar a primazia e a direção da vida de outros, e se possível, até dos cristãos. quando no título deste capítulo mencionamos que há obras que aperfeiçoam os cristãos para outras obras, entendemos que também convém ressaltar que há obras no mundo que um cristão pode se envolver que operam no sentido contrário ao seu aperfeiçoamento. São obras que atuam no sentido de conduzir uma pessoa a se afastar de Cristo, podendo levá-la, inclusive, a naufragar na fé caso se sujeite a elas. Por isso, quando as Escrituras mencionam que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, elas estão afirmando que isto se aplica especificamente àqueles que de fato amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, o qual, essencialmente, é que todas as pessoas e tudo o que elas fazem em suas vidas convirjam para o Senhorio de Cristo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Efésios 1, 7-10. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Colossenses 3, 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Por outro lado, ou novamente quanto às pessoas entregarem a direção das suas vidas àqueles que destroem as suas veredas, é no caminho que conduz para a colheita da destruição de suas veredas que elas se colocam quando escolhem este tipo de opção. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó! Povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Galatas 6, 7-9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Em contrariedade à conduta de vida que o Senhor Jesus Cristo almeja que cada cristão adote, há muitas pessoas que se apresentam dizendo que são chamados para serem líderes de outros cristãos. Porém, é segundo o engano e mentira contra a palavra de Cristo que o fazem, prestando-se a corromper os caminhos daqueles que o seguem e levando as pessoas a colherem frutos amargos dos seus caminhos dissociados do Senhor, embora muitos se apresentem com a aparência de estarem servindo a Deus. O assunto deste último parágrafo encontra-se mais amplamente descrito no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, em relação ao qual mencionamos abaixo somente alguns textos para relembrá-lo aqui. Mateus 23, 8-10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, guia ou líder, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, mestres ou líderes, porque um só é vosso guia, o Cristo. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. Mateus 23, 27-28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Judas 1:12-21. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Mateus 24:25. Disse Jesus: Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, a cada passo que uma pessoa dá ou obra que pratica em cada etapa da sua vida, ela também pode estar definindo aspectos cruciais da sua vida mediante o que escolhe fazer e o que efetivamente faz. Diante desta realidade, é vital que o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, seja aquele que está guiando a vida de um cristão em tudo o que escolhe fazer e faz, porque o Senhor sempre o conduz para as obras que são boas e, principalmente, proveitosas para a eternidade. Em Cristo, o cristão é chamado a crescer em tudo para o bem, porque somente Deus é plenamente justo para conduzir a todos em tudo de forma justa. Assim, somente Cristo pode aperfeiçoar uma pessoa do coração para o exterior, do íntimo mais profundo para a variedade de ações em boas obras. Somente o Senhor é todo-poderoso para sustentar a um cristão na realização das obras que Deus, segundo a sua vontade, já preparou de antemão para nelas andarmos. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Hebreus 13:20-21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.